Os quatro evangelhos. Marcos capítulo 10, versículos 10 a 12. Mateus capítulo 19, versículos 10 a 12. Resposta de Jesus à pergunta que lhe dirigiram os discípulos acerca das condições do casamento. Os que são eunucos desde o ventre materno e que assim nasceram, os que foram feitos eunucos pelos homens, os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Segunda parte. Outros há que os homens fizeram eunucos. A castração era de uso corrente na época em que Jesus falava aos homens. Uso esse que se conservou por muito tempo depois e que ainda se observa em certos países. Alguns sofrem essa operação para adquirirem belas vozes ou para se tornarem guardas a quem se possam confiar sem temor as mulheres de um harém. Outros são castrados por vingança. Incluí entre os que os homens fizeram eunucos aqueles que se tornaram impotentes por efeito de precoces desregramentos devido aos conselhos e aos exemplos maléficos, ou ainda aos abusos praticados pelo homem com a criança. Uma educação perniciosa, o vício a que o menino é arrastado, ou por si mesmo, ou pela ação malévola do homem, também conduzem àquela funesta consequência. Vergonhas da humanidade que se refletem sobre a vida inteira, enervando e neutralizando as forças geradoras. Não conheceis homens desses? Não são eles os eunucos da vossa civilização? Que tão bárbaros costumes, tão odiosos atos, todas essas vergonhas da humanidade desapareçam do vosso planeta. Aqueles que os homens fizeram eunucos pela violência, pelo crime, não devem ver nesse fato senão uma expiação destinada a apagar faltas do passado e, como consequência de tal expiação, uma prova a suportarem. Aqueles que os homens tornaram os eunucos da civilização, esses que reconheçam terem falido gravemente nas suas provas. Abstenham-se do casamento uns e outros, bem como os que nasceram eunucos, e tirem da causa da impotência a que se veem condenados a inteligência e a força necessárias para vencerem as tendências, os desejos da carne, para fazerem de tal impotência, que de outra forma seria uma tortura, meio de depuração moral, de progresso, meio de se prepararem para a predominância do espírito sobre a matéria, e por uma vida de castidade, para se tornarem noutra existência capazes do casamento e da vida de família, segundo a lei natural aos olhos de Deus. Há os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Só devem procurar constituir família os que se sintam bastante fortes para aceitarem, de acordo com a lei divina, as condições da união animal. Não cogite de constituí-la aquele que se sinta leviano e inconstante, que não reconheça em si inclinação para a vida de família, que, numa palavra, não se sinta suficientemente forte para resistir às tentações da carne, aos desfalecimentos da humanidade. Não cogite do casamento esse, porque arrastará na sua queda a companheira a quem se haja unido e os filhos que lhe tenham nascido. Dos sofrimentos e mesmo das faltas que aquela e estes viessem a cometer em virtude dos exemplos recebidos, terá ele que dar conta. Está visto que aqui nos referimos tanto à mulher quanto ao homem. Faça-se eunuco, renunciando aos seus desejos, aquele que se achar em tais condições. Só se fizeram eunucos por causa do reino dos céus os que, não se sentindo com forças para cumprir os deveres que lhes impõe o casamento, a família, renunciaram e renunciam a uma e outro, preferindo combater seus desejos a arrastar outras criaturas à devassidão. Eis porque nem o homem nem a mulher devem realizar tão sério ato, senão quando se reconheçam com forças para levá-lo a um bom termo, seja estéril ou fecundo o casamento. Aquele que estéril num ponto é fecundo noutro, vem a falir nas suas provas, propagando o espírito de libertinagem e pregando a revolta contra as provações. Grande é a responsabilidade dos que atraem a si espíritos culpados para os erguer e encaminhar, para os fazer progredir. Mas também grande é a ventura dos que bem compreenderam o seu encargo no casamento e na família. A estes, tendo reconduzido ao aprisco ovelhas desgarradas, o pastor considera bons servidores. Entenda-o, disse Jesus, quem puder entender. Jesus assim se exprimiu, porque de um lado, não deviam suas palavras ser tomadas unicamente no sentido próprio, mas também num sentido figurado, sentido este em que poderiam ser bem ou mal compreendidas. De outro lado, ele não queria que, desenvolvendo o seu pensamento, seu discurso tomasse uma forma precisa. Os tempos, os preconceitos, os costumes e o estado das inteligências da época exigiam que aquelas palavras fossem veladas, a fim de que pudessem, repetimo-lo, servir ao presente e preparar o futuro. Tudo, até mesmo os abusos que se deram, e que hoje vos assinalamos, tem a sua razão de ser no encadeamento dos sucessos humanos, das interpretações humanas, como condição e meio do progresso moral e intelectual. Nem todos compreenderam as palavras do mestre. Houve quem tomasse no seu sentido próprio estas: há os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, como Orígenes, que, julgando-se a isso autorizado, se fez eunuco para colocar-se ao abrigo da calúnia, quando, encarregado de instruir os fiéis de Alexandria, os homens e as mulheres acorriam em multidão à sua escola. Alguns outros quiseram mutilar-se ou ser mutilados, visando com isso responder ou forrar-se a falsas acusações de moralidade. Outros, impelidos por um fanatismo cego, foram levados a mutilar-se com o fim de pôr em termo aos ímpetos da natureza. Também houve os que tomaram em sentido figurado aquelas palavras e as interpretaram erroneamente, vendo no estado de continência voluntária e perpétua o meio, por excelência, de ganharem o reino dos céus. Dessa interpretação errônea se originaram os votos de celibato dos padres e de todas as ordens religiosas e monásticas dos dois sexos. Tudo tem a sua razão de ser, repetimos mais uma vez, até mesmo os abusos que hoje assinalamos. As associações religiosas foram a salvaguarda dos primeiros tempos. No seio delas se refugiavam os fracos, os perseguidos. As ciências e as artes se desenvolviam ao abrigo das violências dos homens e dos poderosos. Eram asilos abertos a tudo quanto a brutalidade houvesse destruído. Desde, porém, que foram desaparecendo as causas que as fizeram surgir, elas deverão ter sido modificadas. Não condenamos as associações de homens ou de mulheres que, não se sentindo com a energia necessária para viverem no turbilhão do mundo, buscam no silêncio do retiro a sombra e a calma indispensáveis ao cultivo e ao desenvolvimento das faculdades úteis a todos e cuja expansão o rumor da vida mundana não permite. Mais preciso é que essas comunidades se constituam pela comunidade de sentimentos, de gostos, de desinteresse, de generosidade, que sejam estufas onde as plantas delicadas encontrem a temperatura propícia a se desenvolverem, de modo a poderem espalhar pelo mundo os frutos maduros e saborosos que produzam num meio favorável. Preciso é que a liberdade seja grande, Que nenhuma cadeia os traga forçadamente presos, que o mesmo desejo de progredir os ligue e que todos quantos, desenvolvidos no silêncio, se sentirem bastante fortes para voltarem à vida de família, tenham a liberdade de fazê-lo, quando bem lhes pareça. Queremos a liberdade de espírito e de ação, sempre usada em proveito de todos e posta ao serviço do progresso de todos. Contai entre os fanáticos ou os egoístas os que sequestram para fugir às leis naturais e que, esquivando-se aos encargos da família, caem à sombra do claustro e sob a capa da piedade em desregramentos piores do que quantos na sua torrente arrastam os desgraçados que se acham imersos nos vícios das vossas sociedades. Dizemos piores porque esses tais não têm escusa admissível, uma vez que, na maioria dos casos, a preguiça, o egoísmo ou outro qualquer sentimento pessoal são o que os impele a semelhante gênero de vida, improdutivo para si próprios e para todos. Membros inúteis da grande família humana, ramos mortos que prejudicam a saúde da árvore, secando a seiva dos galhos vivos que os cercam. Eles não trabalham para o reino dos céus, e o sacrifício a que se votam, infrutífero para todos, se lhes torna uma causa de condenação. Graças a Deus.